Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que debate, analisa, estuda temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. Estamos aqui com toda a equipe Apostos, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella e o Hélio Delanossi, e lá na técnica de som o pai da Marilis, a Marilis que chegou ao mundo aí neste mês, né? O Luiz Carlos, a grande Marilis. Luiz Carlos, um abração para você e parabéns a você e a sua esposa. Hoje nós estaremos aqui recebendo com muito carinho a nossa querida companheira que já esteve aqui conosco, a Zumara Paiva, atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiros da Caridade aqui do município de Santo André. A Zumara vai falar com a gente sobre preparação para viver no mundo espiritual. Esse é o tema de hoje, preparação para viver no mundo espiritual. Bom dia, Zumara, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova e obrigado pela sua presença.
Bom dia, eu que agradeço, é sempre gostoso estar entre amigos e falando sobre a nossa seara.
Nós ficamos muito felizes com você aqui, Zumara. O medo da morte leva as pessoas a evitar o pensamento, a evitar conjecturas de como seria para elas o fato de viverem no mundo espiritual. No programa de hoje, nós vamos discutir as consequências desse costume, o medo de morrer, né, diante dos ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, nosso tema, preparação para viver no mundo espiritual. Zumara, a gente começa perguntando para você, por que as pessoas têm tanto medo da morte?
Porque é o medo do desconhecido, né? Quando você não entende o que vai te acontecer, para onde você vai, o que vai ocorrer com a continuação daquilo que você ama, que é a vida, você se assusta, você teme, e aí vem o medo, né? Essa insegurança tão grande que grande parte das pessoas enfrentam durante toda a vida, às vezes até deixando de viver intensamente a vida abençoada que tem. Uhum. Então o medo que tem é por desconhecer. Desconhecer falta a compreensão do que ocorre com aquilo que nós amamos tanto, que é a nossa vida. Então essa falta de conhecimento é que causa o medo.
Quando você fala falta de conhecimento, falta de procurar informações nas religiões, falta de procurar informações técnicas, científicas, que as religiões passam para a gente sobre o que é a morte, é isso mesmo?
É isso. Nem sempre só a religião, né? A conscientização do que você veio, né? Para que você veio e para onde você vai. Qual o fundamento de tudo isso? Porque a vida, ela é intensa, é muito intensa. E diante disso, as pessoas se apegam a ela demais. E quando imaginam que aquilo tudo vai acabar sem compreender a intensidade do que é também a continuação da vida, ela se assusta. Ela não, e não busca, grande parte não busca conhecer melhor, né? Porque mesmo que você tenha uma religião, mas que não tenha o estudo dela, o conhecimento que ela pode te proporcionar, a calma não vai chegar ao seu coração, nem a paz, né? É necessário que nós busquemos as verdades, para que a gente possa encontrar a paz e encontrar essas respostas tão importantes, para que nós tiremos este medo que nos acompanha. Porque o medo também não é só da morte, né? Eu acho que o medo é da vida também, né?
É, perfeito. Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque a Zumara fez uma colocação muito interessante. As pessoas têm medo da morte porque elas desconhecem, elas não têm informações, né? Esse medo, Marinho, ele é comum? Essa situação de temer a morte aí, de temer o que vem depois dessa vida encarnada aqui no plano material, é comum a todas as religiões, Marinho? Todas as religiões têm esse medo, sofrem essa agonia de não saber o que acontece? É isso? É comum, Marinho?
Eu creio que sim, não é? Porque além da preocupação ou do receio natural que nós temos do desconhecido, né? Como foi aqui lembrado, nós somos providos de defesas, né, contra o desconhecido. O nosso instinto de conservação, que está muito presente na inteligência básica da parte material nossa, vamos assim colocar, nos defende naturalmente das coisas que nós não conhecemos e daquilo que a gente tem receio. O receio acaba sendo quase que uma defesa em muitas circunstâncias, né? E quando nós estamos diante de alguma coisa desconhecida, esse instinto também, de alguma maneira, está presente. Então é natural, quer dizer, inerente às pessoas, independentemente da religião, né? Mas também existe aquele medo, aquele receio, aquela coisa assim que a gente não quer falar nesse assunto, né? Porque aquilo também implica em nos separarmos das coisas que nós estamos habituados, né? Implica em nos separarmos das pessoas que amamos, implica em nos separarmos daquilo que nós temos ao nosso redor, né? Então é um componente que não é um componente totalmente racional, não é? É uma reação emocional muito forte que existe, porque é uma transformação significativa, né? Deixarmos o conhecido, deixarmos aquilo que gostamos, principalmente as pessoas que gostamos, ou aquela pessoa que também parte, não é? Portanto, a morte cerca todas essas características. Daí a importância do conhecimento, do estudo que foi aqui lembrado, que certamente vamos conversar mais ao longo do programa.
É o desconhecido, né? As pessoas não sabem para onde vão, ficam. O medo do desconhecido sempre é maior do que a certeza de onde está, né? Zumara, deixa eu aproveitar e perguntar para você aqui a questão da alma, né? O que acontece com a nossa alma logo depois da morte do corpo físico, hein, Zumara? O que acontece com a alma? Fica perdida por aí? O que acontece com ela, hein?
Não, ela deve buscar um caminho, né? Uhum. Cada qual acredita diante de suas crenças para onde ela vai. Na verdade, a alma deveria de se sentir como uma borboleta, né? Que se libertava de um casulo muito apertado, que é o nosso corpo terreno, né? Acontece que nem sempre, né, pela paz que a pessoa não carrega, nem sempre ela busca lugares bons. Mas que a alma fica perdida, jamais o Pai não permitiria isso, né? Nós temos que buscar sempre um caminho. Sempre a alma vai em busca de um caminho. Ou acaba ficando presa também ao passado, à última vida que teve na Terra, né? Mas que ela fique solta e liberta, sem a companhia e sem o amparo de ninguém, o Pai não permitiria, né?
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Fazer uma pergunta para o Marinho. Pelo que a Zumara está nos dizendo, a alma sobrevive além da morte, né? O espírito sobrevive além da morte. E eu pergunto para você, quais as evidências que a gente tem disso? É só uma questão de crença ou existe alguma coisa a mais que garante a sobrevivência do espírito além da morte do corpo físico?
As evidências vão ser encontradas muito mais na filosofia do que na religião, não é? As evidências vão ser encontradas não numa fé cega de que seguimos porque alguém nos disse que aquilo existe, ou porque o líder do centro espírita, ou o pastor do nosso templo, ou o padre disse que existe, né? Eu diria que essa é uma busca íntima que nós temos que ter e nos preocupar sempre, né? Porque se pensarmos de uma maneira desprendida, se pensarmos de uma maneira sem preconceitos, nós vamos no mínimo ficar com uma dúvida, né? Eu diria que poucos de nós, da mesma maneira que a grande maioria tem a certeza de que ao passarmos por esta vida física, que nós vamos para algum lugar, como aqui a Zumara colocou, quer dizer, se fizéssemos uma pesquisa, a grande maioria vai dizer que entende, aceita, acredita que nós vamos para algum lugar. A grande maioria não pensa de que, puxa, quando eu morrer eu acabo, eu deixo de existir, né? Lembrando o filósofo, né, que dizia, eu penso, logo eu existo, né? Então, se nós continuamos de alguma maneira a pensar nesse aspecto, nós vamos chegar a conclusões de que não teria nenhum sentido a nossa vida intelectual, não teria sentido nossa vida espiritual, nossa inteligência, se tudo acabasse junto com o corpo, né? E o que mais que poderia justificar as grandes diferenças que nós temos no mundo, né? Então seria uma grande injustiça de Deus que as coisas acabassem aqui, porque nós estaríamos tendo alguns que tiveram uma vida totalmente privilegiada na opulência, na riqueza, nos prazeres da terra, e outros vivendo totalmente com dificuldades, na pobreza, muitas vezes com problemas físicos, com doenças, com deficiências das mais diversas naturezas. O que pode justificar essas diferenças, né? Será que o universo que é tão perfeito em tudo, será que a natureza, que é tão perfeita em tudo, como a perfeição de uma semente que gera uma árvore bonita, a perfeição de um ovo, de um pássaro que gera um pássaro bonito depois, será que tudo isto, né, não teria algo por trás mais forte do que simplesmente a materialidade? Seria tudo isso obra do acaso? Será que é obra do acaso? Nós temos tantas diferenças na sociedade, né? Então, quando nós percebemos a beleza do universo, nós não podemos crer que as diferenças sociais, não podemos crer que as diferenças das situações que os homens se encontram não tenham uma razão de ser. Então nós vamos encontrar resposta muito mais nesse tipo de reflexão, nesse tipo de aspecto de abordagem filosófica. Por isso que o Espiritismo tem as suas bases também na filosofia de Platão, na filosofia dos filósofos gregos, porque é de lá que vem o chamado para nós pensarmos a respeito.
Eu ainda gostaria de explorar um pouquinho mais o assunto, fazendo a pergunta não só para a Zumara, mas também para o resto da equipe. Cientificamente, existe alguma evidência dessa sobrevivência?
Cientificamente, se existe alguma evidência? Atualmente, eu acredito que nós temos muitas provas através da ciência, né? Provas de ordem física, né? Da manifestação de espíritos, né? Em algumas atividades que foram feitas, bom, desde Kardec, né? As manifestações era a ciência, né? Mas foi estudado na base da ciência, onde provava que ali existia um ser que já havia habitado na Terra e que estava se comunicando ainda com aqueles que aqui estavam. Ele não pertencia mais à matéria, mas se comunicava. Eu acho que isso é cientificamente provado. Hoje, atualmente, a ciência, por conta de tantas situações que têm ficado em xeque, têm buscado explicações para essas manifestações, para esses depoimentos que muitas vezes ocorrem de pessoas que já viveram situações de quase morte, de que já viveram situações em que houve a sensação de já estar partindo para um outro plano e ainda retornarem, nos trazendo orientações de como era, de como a situação que lá encontraram, né? Tudo com certeza por obra de Deus, para que nós possamos provar, como foi dito, né? Que provaríamos, não vamos nem falar só no kardecismo, qualquer religião, através da ciência tudo seria provado, manifestado, porque o homem, ele é cético, né? Ele precisa acreditar naquilo que é palpável, não só naquilo que está nas letras ou que é falado a ele, né? Então eu acredito que se a ciência vai nos ajudar muito em todos os aspectos, né?
Aliás, podemos até pegar aí, complementando o que o Sérgio está falando, as situações da busca de entender o porquê que as pessoas, crianças, jovens ainda, né, na tenra idade, chegam aqui, nascem e começam a falar, olha, eu já vivi aqui, vai buscar minha residência lá não sei aonde, procurar o meu pai, minha mãe não sei aonde, e encontram lá.
Inclusive, o Einstein, né, ele dizia que o livro de cabeceira do Einstein era da Madame Blavatsky, né, que ela era uma... do ciclo esotérico do comando do pensamento, né? Ela era uma mística, né? Uma pessoa mística, porque ele dizia que a ciência começa com o espanto, né? A ciência começa com o espanto, a ciência ela vem depois do espanto, né? Primeiro você se espanta, aí a ciência vem e explica o espanto, né? Olha um trovão, né? Tudo se espantava, corria, né? Aí a ciência correu para explicar, não, peraí, trovão não é isso, não. O trovão é duas nuvens, não sei o quê, babá. Ela vem e explica o trovão. Aí tudo que a pessoa primeiro vem um espanto, depois a ciência vem explicar. A ciência dificilmente explica alguma coisa antes que alguém se espante, né? E assim também é a experiência da vida após a morte, né? A ciência vem buscando os espantos das pessoas e tentando explicar esse espanto, porque o que acontece. Aquele médico americano que se dedicou, que vivia dentro das UTIs, trabalhando com as pessoas que tiveram situações de traumatologia, né, de tiveram morte aparente, né, ou quase morte, e retornaram, foram consideradas mortas e retornaram, né, e depois foi pesquisar, pesquisa, a ciência pesquisou, foi buscando evidências para ver se havia coincidências, né, que a ciência trabalha com a coincidência, né. Só é científico um fato que se repete sempre, né? Se eu soltar um prego daqui da minha mão no chão, ele vai cair sempre. Então isso prova a lei da gravidade, né? Quer dizer, então sempre se repete. Então ele começou, se não se repete, não é científico, né? Então ele começou a pesquisar as pessoas que voltavam para ver se tinha quais as evidências que se repetiam com todos, o que era comum a todos dentro dessa experiência. Então ele foi buscando, e hoje tem livros escritos, um dos livros escritos, né, sobre isso, e alguns outros até, outros livros que já escreveram sobre isso, comprovando que todos passam por uma experiência semelhante no momento em que ele fica alguns momentos do lado de lá e volta para cá e tem a mesma a sensação que eles tiveram, por onde eles estiveram, o que eles perceberam, o que eles sentiram é semelhante a todos, né? Então, hoje já é quase que cientificamente comprovado, mas ainda falta mais evidências, tem que pesquisar mais para que seja aceito pela ciência essa vida após a morte. A vida após a morte. Quer dizer, essa aí é o ponto de caminho. Acho que o Mário quer falar alguma coisa, Mário. Não? Então, o que existe a vida após a morte. Então, nós estamos assim, hoje o Espiritismo tem, nós temos dentro das nossas atividades, para nós é comum. Quer dizer, nós, isso é uma coisa para nós, é quase que corriqueira, mas é comum. Nós trabalhamos com a vida após a morte no nosso dia a dia, né?
Sabe que, ouvindo o Azumar e ouvindo o Hélio falar, me ocorre o seguinte, talvez um comentário em cima desta pergunta, essa provocação boa que o Sérgio fez para nós aqui, né, antes de entrarmos na questão mais profunda do receio. Cientificamente falando, nós estamos ainda longe, eu acho, de comprovar a morte. Porque a ciência tem a sua metodologia toda desenvolvida para as questões do mundo. A ciência está limitada às três dimensões do nosso mundo, que é matéria, tempo e espaço. Tudo aquilo que transcende a matéria, tudo aquilo que transcende o tempo e transcende o espaço, né? A ciência encontra dificuldade porque não tem lugar ainda de uma maneira. As regras científicas estão limitadas a isso, né? Seria mais ou menos assim, fazer aqui uma comparação muito grosseira, para passar para o nosso ouvinte a ideia do que eu estou querendo defender, o ponto de vista que eu quero defender aqui. Imagina se nós fôssemos pedir para um animal doméstico nosso, né? Fosse o nosso gatinho, o nosso cachorrinho, né? Para ele explicar como é que é a vida humana, né? Para ele falta alguma coisa para ele poder explicar, para ele falta razão. Quer dizer, o animal não é racional, né? Ele é um animal irracional. Para ele falta um atributo, que é o atributo da racionalidade, para poder explicar qualquer coisa, né? E para nós, homens, também falta um atributo para nós explicarmos na essência as coisas da alma e as coisas do espírito, né? Então nós sempre vamos estar caindo numa espécie de uma armadilha para explicar. Veja a luta de Kardec, né? Kardec seguiu uma metodologia científica muito interessante, né? Kardec, quando foi convidado para assistir os fenômenos das mesas girantes lá na França, na época do iluminismo, na época que as pessoas gostavam das suas tertúlias, de debater as coisas e tudo mais, né? Ele foi com um sentido muito interessante de procurar entender, falar, puxa vida, a ciência não explica isso, né? Até o momento que ele começou a perceber certos fenômenos, que as mesas estavam ali se locomovendo sem a interferência de ninguém, e ele saiu convencido de lá. Por quê? Porque ele viu, puxa vida, os movimentos que estão aqui não são explicados pela física. A física não explica isso. Tudo que eu conheço de física não explica essa questão, né? Então, ele saiu convencido porque ele estava percebendo aquilo. No entanto, não faltaram pessoas da ciência que procuraram fazer uma simulação dos mesmos efeitos para desacreditá-lo, para mostrar que aquilo não acontecia, que são os chamados detratores, né? Então, a busca da ciência, talvez, ainda vai ficar, nós vamos ficar aguardando, ela vai chegar lá, tá certo? Mas vai demorar um pouco. Agora, nada supera a mensagem de um filho para um pai ou para uma mãe que morreu, que perdeu o seu filho. Nada supera a certeza da existência da alma para um pai ou uma mãe que perdeu um filho, quando recebe uma comunicação através de um médium, de que tudo aquilo que o filho pôs na carta, que ninguém sabia, só o pai ou a mãe sabia, para ele sair de lá com aquela certeza, realmente foi meu filho que se comunicou. Então, entre a convicção por sentimento, por emoção, pela filosofia, pelo bom senso, é muito mais forte ainda do que a convicção para a ciência, para aquele coração que foi tocado por aquilo, né? É assim, talvez, que eu responda a tua pergunta, Sérgio.
Não podemos também deixar de mencionar aqui, já que o Sérgio tocou na questão da ciência, a questão das comunicações que são captadas através de aparelhos de televisão, de rádio, ondas de rádio que estão aí no espaço, né? Zulmara Paiva, nossa convidada de hoje, falando sobre esse tema, preparação para viver no mundo espiritual. Zulmara, a alma, os espíritos, após a libertação do corpo físico, sofrem alguma coisa, passam por algum tipo de sofrimento? Que tipo de sofrimento eles têm? Sentem saudade daqueles que deixaram? Ou seja, depois da morte física, o espírito, a alma, sofre algum tipo de sofrimento?
Eu acho que a alma, ela sofre os mesmos sentimentos que nós encarnados na Terra. Tudo vai do teu sentimento, da sua forma de encarar, né? Na verdade, a gente se preocupa tanto com a morte, né? Tanto com a passagem. Nós teríamos que nos preocupar muito mais é com a nossa vida, né? Porque as sensações que nós vamos levar, o sofrimento, os medos, são os mesmos que carregamos na Terra. O espírito carrega exatamente aquilo que ele era, aquilo que ele trilhava. O sofrimento vai depender da nossa realmente preparação. Não para a vida que vai se findar, mas para esta vida que estamos vivendo, né? Sofremos saudades? Eu acho que as saudades, ela é um dos menores sentimentos que vai fazer o espírito sofrer. Nós vamos sofrer muito mais pela nossa falta de despreendimento da vida material. Da vida material e das pessoas, não como um amor, né? Não como as saudades leve, mas aquele amor egoísta, né? Que ainda nós carregamos e que estamos lutando tanto para modificar. Sofreremos sim, de acordo com o nosso desenlace, é lógico. Existem mortes difíceis e mortes mais sofridas, né, mais traumáticas, e outras mais leves. Eu estava escutando o Divaldo e ele falou que deveríamos todos, quando falecêssemos, né, quando partíssemos, né, desencarnássemos, que fosse como uma cirurgia, né, que quando a gente tem uma anestesia, que você dorme e você vai acordando lentamente do outro lado. Esse seria o propósito, né, de que fosse sempre assim. Mas nem sempre, pela preparação que tivemos em terra, em vida, conseguimos esse despreendimento, essa leveza. Então existe um certo sofrimento, sim.
Ô Zumara, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Terezinha, do Parque Santa Madalena. Um abração para a Terezinha. E ela está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: viver o evangelho na sua prática, na sua facilidade, na sua praticidade, é se preparar para viver bem na espiritualidade? E até um complemento para você, né? Os espíritos nos informam a respeito de como deve ser o nosso preparo para não sofrer após a morte do corpo físico.
Eu acredito que não só os espíritos, isso é muito mais antigo, né? O nosso mestre, né, nos orientou de todas as formas como nós levássemos a vida para viver o eterno, como ele dizia na época, né? Eu acho que a vivência, não a leitura do evangelho, e nem só, diria, o conhecimento do evangelho, a vivência dele, das leis, das normas, das experiências que o evangelho nos passa, com certeza nos trará muito mais paz na hora do desenlace, porque aí o desconhecido, ele se minimiza, você já passa a entender melhor, você já começa a entender e compreender que o outro lado é uma sequência desse. Então o sofrimento, quando se tem o conhecimento, é menor.
É o que a Terezinha diz aqui,
a vivência, a prática,
né?
A prática, porque saber, ler, conhecer é nada perante a imensidão que nós temos, né? Nós temos é que pôr em prática, e é no dia a dia, né? Não é em grandes escalas, é em pequenas escalas, até alcançarmos realmente a firmeza dos nossos propósitos, né?
Marinho. Sim, e também a questão do evangelho nos ensina, como dentro de todos os estudos do conhecimento espírita, como foi aqui colocado, a vivemos mais em paz com a consciência, né? E à medida que nós estamos mais em paz com a nossa consciência, nós também partimos para a espiritualidade com menos sofrimento, né? Porque o evangelho acaba nos ensinando a prática do amor ao semelhante, né? Que é a essência do cristianismo, a prática do amor, né? E nesse sentido, toda vez que fazemos as coisas por amor e amamos realmente o semelhante, nós vamos estar fazendo por eles tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? E daí a nossa consciência começa a ficar mais em paz, né? E com a consciência em paz, esta jornada, que é a jornada para o retorno à espiritualidade, ela se faz com mais segurança, ela se faz com mais tranquilidade.
Sumara, os obstáculos, né, para a felicidade lá no plano espiritual, quais são os maiores obstáculos para que a gente possa viver feliz, para que a alma possa estar bem no plano espiritual? Tem algum obstáculo maior, assim, além desse desprendimento aí que você colocou?
Conhecimento, né, seria um, né? Conhecimento, eu acho que é um dos grandes obstáculos para a gente poder viver a plenitude, né? Nós estamos comentando do amor, né? Realmente, o amor ao próximo, né? Amar ainda é um grande mistério para todos nós. Nós estamos buscando tantos mistérios, até falamos de ciência, dos antigamente, das experiências de Kardec, mas ainda o maior mistério para nós é o amor, né? Para compreender a imensidão que é amar, né? Só Cristo mesmo, né? Só o nosso mestre provou de todas as formas, né? E nós ainda o idolatramos porque sabemos como é difícil alcançar a plenitude que ele colocou no amor, né? Então eu acho que um dos grandes obstáculos para todos nós é compreender a imensidão do amor. Porque quando o espírito entender o quanto é grandioso esse amor do Pai Maior, que enviou o nosso mestre e que nos envia diariamente, né, para retornos na Terra, nós vamos conseguir compreender o quanto nós somos poderosos. E aí não teremos mais obstáculos nenhum para viver em paz. Estamos longe disso? Estamos. Mas estamos caminhando, né? Hoje a busca é muito maior do que era antigamente. Então, tanto esse programa como aqui estamos, as pessoas que nos ligam, as pessoas que buscam, todas as religiões de todas as ordens, elas estão buscando exatamente a plenitude deste amor para que encontre a paz, para que encontre depois o sucesso, né? Mesmo no lado de lá, no lado do plano espiritual.
Muito bem. Nós estamos aqui no Semana da Boa Nova, nós vamos fazendo um pequeno intervalo e nós vamos voltar já já, mas eu vou deixar uma perguntinha para a Zumara se preparando aí para responder depois. Eu quero saber, Zumara, quero que você explique para o nosso ouvinte se existe no plano espiritual algum tipo de assistência moral, psicológica, religiosa, um amparo para as almas que recém desencarnam, aquelas almas que chegam lá, se encontram algum tipo de assistência. Você vai responder daqui a pouquinho. E no mundo da emissora não, que nós vamos voltar já já. Semana Boa Nova, voltando já já. Teve um probleminha técnico, o Luiz Carlos está dizendo para a gente que deu um probleminha lá na técnica e nós vamos continuando por aqui enquanto ele vai se ajeitando lá. Zumara, então já responde para a gente essa pergunta a respeito dessa assistência espiritual. O plano espiritual dá assistência para quem chega lá, para a alma que recém chega lá?
Sim, nós temos toda a assistência que gostaríamos de ter e que queremos ter, né? A assistência nos é dada de acordo, também respeitando o nosso livre-arbítrio. A bênção é tão grande que nós somos respeitados aqui na Terra, como encarnados e também como espíritos, né? Temos assistência como temos aqui, hospitais, temos nossos irmãos que cuidam tanto da nossa parte moral, quando assim levamos esta parte mais perturbada lá para cima. Quando temos problemas também de ordem, de falta de condição de se libertar da parte material que deixamos aqui na Terra, temos toda a assistência que precisamos, através de mentores, através de irmãos de luz que nos acompanham, né?
Quer dizer, assistência existe, né?
Existe, existe sim. Nunca estamos desamparados.
Nós vamos deixar então agora a outra pergunta para você. Porque agora o Luiz Carlos se ajeitou lá, está dizendo que agora vai ter mesmo, né, Luiz Carlos? Agora vai mesmo, Luiz Carlos. Então, vamos lá, vamos deixar uma outra perguntinha para você, que é a questão de quem ajuda. Os anjos da guarda, quem é que está lá preparado para recepcionar os desencarnados para dar assistência, tá bom? Já já você responde para nós e você fica aqui na nossa sintonia, que nós vamos voltar já já.